conversa. Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conversar com Maria João Lopes, que um dia decidiu largar tudo, o centro urbano, trabalhava em Lisboa, numa multinacional, para se dedicar à produção de mel. Hoje faz mel de ouro comestível, criou a marca By Quintal e hoje é a nossa protagonista. Seja bem-vinda, foi muito prazer, ainda por cima trouxe tanta coisa boa, só de ver fico logo com os olhos a brilhar. Bom, o que é que fazia antes de entrar nesta aventura?
Boa tarde a todos os ouvintes. Antes desta aventura era, no fundo, uma escriturária de um departamento de compras de uma multinacional.
E um dia acordou e disse: estou farta disto, estou farta de Lisboa. Era em Lisboa que vivia?
No Cacém.
Sim, mas trabalhava no, em
trabalhava...
Lisboa, na zona de Lisboa, não é?
Sim. Na Abrunheira, em Sintra.
Então, e um dia disse: vou mudar de vida. O que é que a fez mudar?
Bom, às vezes precisa. Nós de início acomodamos-nos ao lugar onde estamos e temos sempre receio de avançar. Mas às vezes depois a vida dá-nos assim alguns empurrões e nós só temos duas hipóteses. Ou ficamos a deprimir ou então avançamos e aproveitamos a oportunidade para correr atrás dos nossos sonhos.
Foi isso que fez, não é?
E foi isso que fiz. No meu caso, o sonho era largar a urbanidade e poder ir para um sítio calmo
campo,
e tranquilo.
Sim.
Exatamente, no
sim.
campo.
Sim. Porque Vila do Rei? Conhecia alguém em Vila do Rei? Tinha ouvido?
Não.
Sabia onde é que ficava no mapa?
Sabia onde é que ficava. Já tinha passado por lá algumas vezes. Mas nunca me passou pela ideia ir para Vila do Rei em concreto.
Sim.
Qualquer das formas, quando surgiu a oportunidade de comprarmos o nosso pedacinho de terra, a Sim. nossa casinha branca, voltada para o sol, como nós sempre almejamos, coincidiu ser neste concelho, que por sinal é um concelho pequeno, mas maravilhoso e que com pessoas extraordinárias que nos acolheram muito bem, que nos fizeram sentir
em casa.
Já parte daquela terra.
Sim,
okay?
Sim. Há quanto tempo é que vive em Vila do Rei?
Estamos a viver mais permanentemente, vai fazer 12 anos agora em janeiro.
Já é meia vida, não é?
Já é um bocadinho.
Sim. Sabia alguma coisa de abelhas antes de se meter nesta aventura?
É assim, sabia genericamente, já me interessava o mundo das abelhas, já tinha lido alguma coisa e já quando escolhemos Vila do Rei para ter a nossa segunda habitação, e isso já lá vão no 25 anos, tínhamos alguns vizinhos que eram apicultores, de uma forma ainda muito rudimentar, mas que foi com eles que comecei a dar os primeiros passos, a conhecer efetivamente o que é que se passa dentro de uma colmeia. Depois, há cerca de 12 anos, dediquei-me então a estudar
a fundo, não é?
A fundo, fui para o Instituto Superior de Agronomia e estudei com o diretor e a diretora do Centro Apícola Nacional, com quem realmente aprofundei o que são as abelhas e o que é produzir produtos da colmeia com qualidade.
Sim. Okay? Sim. Bom, neste momento ainda estamos na fase da aprendizagem, de ligação afetiva, mas de repente surge uma marca, não é?
Sim.
By Quintal.
Exatamente.
Como é que foi o início disto?
Bom, o início foi porque, como nós já há uns anos antes estávamos em Vila do Rei, nas férias, ou seja, os outros 12, 13 anos antes, nós almejávamos ir para lá viver permanentemente, mas enfim, aqui é que estavam os nossos empregos, aqui é que a nossa filha estava a estudar e tornava-se difícil realmente bater com a porta, largar tudo, deixarmos a tal ideia de acomodamento e partir para a estaca zero.
A filha também foi para a Vila do Rei?
A filha ia para Vila do Rei, mas há 10 anos atrás já tinha a licenciatura terminada.
Okay.
Por isso ela mantém cá a vida dela. Agora, Nós trazíamos muita coisa do nosso quintal, porque a nossa casa chama-se Casa do Quintal da Cruz. Pronto, se nós fomos para lá é porque não era nem dos nossos pais, nem avós, nem bisavós, mas é uma casa já centenária e que tem esse nome registado na caderneta. E nós mantemo-o. Quando trazíamos laranjas, tangerinas, marmelos, castanhas, couves, alface, enfim, tomate, tudo o que a gente traz de lá e que trazia, quer para colegas do trabalho, quer familiares, amigos, ah, isto é do teu quintal? É. Quando comecei a trazer os primeiros frasquinhos de mel, de onde é que é isto? É do teu quintal? É. Oh, é assim, já... Aqueles que nos eram mais próximos.
O nome já tinha, não é?
Epá, isto é Bai Quintal? É Bai Quintal. Então, quando realmente entrámos neste mundo um pouco mais à séria, eu não ia escolher outra marca a não ser Bai Quintal.
É possível viver no Cacém e ter apiários em Vila do Rei?
É. É, mas é assim, há alturas do ano, por exemplo, agora o inverno, as abelhas não precisam de uma manutenção tão presente. Já podemos estar, desde que a gente as prepare para passar o inverno, elas podem estar mais tempo sem que a gente esteja lá sempre a intervir. Na altura da primavera é um pouco mais difícil. Pelo menos uma vez por semana nós temos que visitar as nossas colónias, os nossos enxames, para providenciar tudo aquilo que elas necessitam, ou mais espaço, ou na caixa.
As caixas são feitas por si?
Não, as caixas não são feitas por mim, nem convém que sejam, porque tudo dentro da apicultura atual chama-se a apicultura racional. É feito tudo com medida estándar. E nós a fazermos em casa, além de não sair mais barato, porque não sai, nem sempre conseguimos obter os melhores resultados.
Como é que convence uma abelha a entrar na caixa? Olha, isto agora é a tua casa. Como é que se faz isso?
Bom, como é que se faz isso? Eu tenho que proporcionar condições para convencer a abelha a ficar na caixa. Porque eu costumo dizer muita vez, apanhar enxames, principalmente na primavera, que é quando a gente os encontra assim, ou presos numa árvore, num muro, numa moita, numa gruta, e apanhamos porque eles saíram de casa, porque não tinham as condições ideais, e nós passamos e vemos, olha, está ali um enxame, vou levá-lo comigo. Mas apanhar, toda a gente apanha. Agora, realmente, mantê-los lá.
Eu não faço a mínima ideia. Como é que se apanha uma abelha? Desculpe, mas
pronto,
adiante.
O enxame. Bom, convencê-las a ficar dentro de casa é que é um pouco mais difícil. Então, nós arranjamos uma caixa com o tamanho, com um volume adequado àquilo que agrada às abelhas. Por isso, uma colmeia.
Põe um bocado de mel, não é?
Exatamente, se lhe arranjarmos um pouco de favo de mel num quadro de madeira, nós chamamos mesmo quadro, ou seja, dando alimento e espaço para a rainha começar a fazer a sua postura.
Sim. É a rainha que decide e as outras vão atrás?
A rainha não tem poder de decisão nenhum na colmeia.
Oh, sério?
É verdade. Eu, para mim, digo muita vez que a rainha...
Uma certa tristeza, não é?
É. Olha que é mais uma escrava do que uma rainha. Ela é efetivamente a mãe de praticamente toda a gente que está na colónia. Mas a rainha tem que comer quando as obreiras mais velhas decidem. Quando ela sai da colmeia, são as mais velhas que também a pressionam para sair. E se ela não corresponde às expectativas do enxame, imagina, ah, hoje não quer fazer postura. Não será assim, não é? Mas por qualquer motivo.
Hoje dá uma cabeça.
Pois. Elas matam-na e arranjam uma para a substituir que corresponda às necessidades e às expectativas do enxame.
Quem é que manda na colmeia?
As obreiras mais velhas. Ok? Aquilo funciona como
aquilo é um processo
super-organismo.
Sim, é um processo democrático?
É, uma ditadura democrática.
Muito bem. Bom, olhando para o seu portfólio, que é muito, não é? Vamos conhecê-lo. Qual é o seu portfólio?
O portfólio desde há mais tempo?
Ou... Agora. Alguém que vai à procura neste momento
no... da My Quintal. Sim. Então nós temos meios de diferentes variedades, porque temos as tais apiários. Apiário é um conjunto de colmeias. Uhum. Em várias zonas. O grosso da nossa produção efetivamente está mais perto de casa, no concelho de Vila de Rei. Mas depois temos também algumas colmeias em Bucelas. E temos algumas em Sintra, ok? E por isso conseguimos tirar mel de florações diferentes, ou seja, com
paladares diferentes
e tonalidades diferentes, como é óbvio. O mel é quase, eu chamo muitas vezes, o mel é um produto terroir, como é o vinho. Sim. Porque tem muita influência a floração do local onde estão as colmeias. Uhum. E depois também o tratamento, o maneio do apicultor que é o detentor de determinadas colónias, não é?
Sim. Sim, então vamos lá ao portfólio. Conta-me lá, o que é que tem?
Então,
o que é que tem para servir às pessoas? Como se fosse vinho, não é?
Como se fosse vinho. Temos um mel de rosmaninho, de uma cor clara, que é um mel muito suave. Depois temos um mel de eucalipto, que para quem gosta de usar o mel quando está com um estado gripal, uhum, como ele tem notas mentoladas, é realmente o mel preferencial para esta altura do ano aqui em Portugal, uhum, o inverno. Depois temos meios de montanha, que é o caso do mel de urze, que é um mel mais intenso no paladar e que na sua composição naturalmente tem mais sais minerais que qualquer outro tipo de mel.
Sim.
E por isso torna um mel nutricionalmente mais completo.
Sim.
Porque para além dos famosos açúcares e vitaminas e etc, tem realmente na sua composição muitos sais minerais.
Sim.
Temos depois os multiflorais, ou seja, são meios onde depois de analisados polinicamente não se encontra uma floração, uma flor que se superponha a todas as outras.
Uhum.
Ou seja, as flores que estão à volta do apiário onde as abelhas recolhem néctar e pólen estão todas em muito pé de igualdade.
Sim.
O que também é engraçado de ver, que o multifloral da região centro é completamente diferente do multifloral do centro ou do sul.
Sim.
Porque as flores são diferentes.
Sim. O seu mel sabe a flores?
O meu mel sabe e cheira a flor.
Muito bem. Bom, sei que um dos grandes produtos, provavelmente aquele que terá transformado o My Quintal numa empresa mediática, é o mel de ouro, não é?
É um mel com ouro, com...
Sim.
Flocos de ouro. Ou...
Sim.
Seja, é um mel
é
realmente
caríssimo.
Multifloral.
É caríssimo?
Não, mas o mel também é caro. Pronto, não pode ser um mel...
Sabe a quê? Um mel de ouro?
Sabe ao mel multifloral, porque os flocos de ouro não lhe atribuem paladar nem aroma.
Sim.
Segundo alguns estudos que existem, o ouro comestível pode, mas em quantidades maiores, que tem influência positiva nas doenças musculoesqueléticas.
Sim.
Mas não é por aí que o nosso mel com ouro, não é por aí que eu vou, olhe, este mel
uma
é
receita,
especial,
é
porque
receita,
vai tratá-lo, claro, disto ou daquele outro.
Bom, já que está a falar nisso, qual a vantagem de consumir mel?
O mel deve ser consumido diariamente e não esporadicamente quando estamos constipados.
Uhum.
E principalmente quando existe a tendência para... Ah, eu estou agora cheio de tosse, constipado, ou eu gosto muito de meter uma colher de mel no chá e no leite quente.
Uhum.
O mel nunca deve ser associado a líquidos quentes, porque...
Perde as propriedades.
Perde, né? Propriedades.
Então cozinhar é mentira, não é? Quem cozinha... Eu que tenho mania de cozinhar com mel...
E eu também.
É um disparate, não é?
Não é.
Só
o
pelo paladar.
É pelo paladar e porque os açúcares do mel acabam por ser menos prejudiciais do que o açúcar branco normal.
Sim,
não é?
Sim.
Mas não é que faça mal,
uhum,
não é? Mas o mel cru, sem ser aquecido, tem realmente todas as propriedades que lhe são conhecidas.
Muito bem. A My Quintal está representada internacionalmente?
Não, não está representada, se bem que recebemos encomendas de muitos dos nossos imigrantes e até de alguns estrangeiros que já fazem férias em Portugal e escolhem sempre o mesmo sítio e que quando vão para fora vão à Baiquintal porque querem, por exemplo, o mel dulce. Não é? Porque
falar,
é um mel diferente,
sim.
Porque provou, porque gostou e porque sabe efetivamente que é um mel muito completo.
Quem é o público da Baiquintal?
Temos público de todas as idades, inclusive os mais pequenitos, porque entre os diversos produtos do portfólio temos um que é o mel, mas com própolis.
Sim.
Própolis, para quem não conhece, é uma substância que é produzida pelas abelhas para manterem a assépsia dentro da colmeia, porque aquilo lá dentro, aquilo é maternidade, é quartel,
é um
armazém,
né?
É uma fábrica. E então, antes da rainha fazer a postura de um ovo ou das abelhas irem armazenar um bocadinho de mel, ele tem que ser antes limpo, propolizado. Ora, essa própolis é utilizada hoje em dia principalmente para o fabrico de medicamentos, tendo em conta as suas características. E por isso há já muitas pessoas que adquirem a própolis para utilizarem, uns com maior regularidade, outros apenas quando estão aflitos da garganta e utilizam a própolis.
Sabe muito mal.
Sabe, mas compensa o bem que faz.
Muito bem.
Uma
coisa.
Só para concluir, que estava a falar das crianças que gostam, apreciam, porque em vez de tomarem a própolis, que tem realmente esse paladar desagradável, utilizam-na com o mel. E então esse é um público muito específico da Baiquintal.
O vosso mel deve ser consumido de que forma?
Cru, diariamente, de preferência.
Sim.
Não que ainda exageros, mas imagino, substituindo o açúcar que utiliza normalmente na sua comida, ou em batidos, ou até numa sobremesa como é o arroz doce, experimentem a substituir por mel em muito menos quantidade e vão ver que realmente é muito melhor.
Como é que eu chego à Baiquintal?
Através das redes sociais, o Instagram, o Facebook, o mail, procurem por Mel Baiquintal e chegam rapidamente. E depois ou telefonam, ou mensagem, SMS, WhatsApp, enfim, o que for mais fácil.
Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Okay.
Vou-lhe sugerir dois conceitos, dos dois escolhe um deles e inventa um terceiro. Se não gostar de nenhum dos dois, pode escolher os dois, ou então nem responder. Vamos a isso?
Vamos.
Doce ou assim assim?
Para mim, doce.
Com ou sem pepitas de ouro?
Os dois.
Abelhas ou vespas?
Abelhas.
Na cidade ou no campo?
No campo.
Turismo rural ou num hotel de 5 estrelas?
Faz falta as duas coisas.
Reconhecimento dos clientes ou da crítica?
De ambos.
Para tratar uma constipação ou para adoçar a vida?
As duas coisas.
Mel ou melaço?
Mel.
Esquerda ou direita?
A meio.
Ping ou pong?
Ping-pong.
Última pergunta, porque é muito importante que isto seja, no fundo, esclarecido. As abelhas são perigosas?
As abelhas não são perigosas e são fundamentais ao equilíbrio de todo o ecossistema. Elas estão na base de todo o ecossistema. Sem abelhas não haveria polinização, não teríamos frutos e sem frutos não há semente. E
sim,
por isso o homem estaria condenado.
Como é que eu identifico uma abelha de uma vespa? Como é que as... Rapidinho.
Rapidinho, as abelhas têm uma tonalidade mais suave nas riscas. O tradicional amarelo e preto,
sim,
que nós vemos muitas vezes desenhado, isso é característico das vespas e não das abelhas.
Muito bem. Foi um prazer tê-la na tarde da RDP.
Obrigado,
Internacional.
Prazer,
hoje estivemos à conversa com Maria João Lopes, proprietária, criadora da Baiquintal. Foi um prazer. Muita sorte para a
senhora. Obrigada.